DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão em língua portuguesa da DW. Acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias a marcar esta manhã de quarta-feira, 25 de junho. O líder da Renamo, Afonso de Lhacama, voltou a ameaçar dividir Moçambique caso o governo não ceda à unificação do exército. Ontem, numa videoconferência, de Lhacama explicou que, se as negociações com o executivo não derem frutos, a proposta da Renamo é dividir Moçambique a partir do rio Save, no centro do país. Moçambique celebra hoje 39 anos de independência. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, já ouviu os partidos representados no Parlamento sobre a formação do novo governo. À saída do encontro com o presidente, todos reconheceram que é urgente formar o novo executivo, mas escusaram-se a adiantar datas. Porém, a Guiné-Bissau deverá ter um novo governo ainda esta semana, segundo uma fonte do gabinete de José Mário Vaz, ouvida pela agência de notícias Lusa. O presidente guineense deverá participar na Cimeira da União Africana, que decorre na Guiné Equatorial na quinta e sexta-feira. Até lá, José Mário Vaz pretenderá haver formado o novo governo. Na Nigéria, há notícia de que homens armados raptaram 90 pessoas no nordeste do país. A informação é avançada por sobreviventes dos ataques e pelas autoridades locais. Entre os sequestrados estão mulheres e crianças. Pensa-se que o grupo radical Boko Haram esteja por trás dos raptos. Há mais de 2 meses que o Boko Haram mantém sequestradas mais de 200 raparigas. O governo da Nigéria tem sido criticado por não fazer o suficiente para proteger os cidadãos no nordeste do país. As forças governamentais do Sudão estão a bombardear zonas civis na província de Kordofão do Sul, é o que diz a Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional, que garante ter imagens de satélite que provam isso mesmo. A Amnistia afirma que as imagens vão de encontro a várias notícias de ataques a habitações, mercados, escolas e hospitais. A organização diz que esta se trata de uma clara violação do direito internacional humanitário e que pode mesmo ser um crime de guerra. Os líbios elegem hoje um novo parlamento. Estas legislativas são tidas como cruciais para o futuro da Líbia. O escrutínio decorre num clima de insegurança e instabilidade política que continua a ser uma constante no país, 3 anos depois da revolução que derrubou Muammar Gaddafi do poder. Observadores alertaram que a violência no leste da Líbia pode inviabilizar a votação, mas as autoridades duvidam. Resultados preliminares do escrutínio devem ser anunciados a partir de sexta-feira. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas devido a disparos de homens armados dentro de um avião de passageiros que se preparava para aterrar em Peshawar, no noroeste do Paquistão. O avião partiu de Riad, na Arábia Saudita. A bordo seguiam 170 passageiros. Até agora, nenhum grupo reivindicou o ataque, que tem lugar depois de militares paquistaneses terem lançado uma ofensiva a 16 de junho, próximo da fronteira com o Afeganistão, onde talibãs e militantes da Al-Qaeda se refugiaram. O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, admite anular o cessar-fogo no leste do país depois de separatistas pró-russos terem derrubado um helicóptero do exército ucraniano. Os 9 tripulantes morreram. O presidente ucraniano diz que homens armados atacaram as forças governamentais 35 vezes desde que ordenou às tropas governamentais para cessar fogo na sexta-feira passada. Petro Poroshenko diz que espera abordar a questão da violência esta quarta-feira em contactos com o presidente russo Vladimir Putin, a chanceler alemã Angela Merkel e o chefe de Estado francês François Hollande. Por fim, no Mundial de Futebol, o Uruguai levou ontem a melhor sobre a seleção da Itália por 1-0. Nos oitavos de final, o Uruguai enfrentará a Colômbia, que venceu ontem o Japão por 4-1. A Grécia qualificou-se para a próxima fase ao vencer a Costa do Marfim por 2-1. Foi um jogo dramático, com um golo dos gregos no último minuto, de que falamos no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Moçambique celebra a independência. Ex-combatentes queixam-se que jovens dão pouco valor à luta de libertação. Neste jornal falamos ainda sobre a Líbia, que elege hoje um novo parlamento, e falamos do adeus amargo da Costa do Marfim no Mundial de Futebol. Fique connosco. Moçambique celebra hoje 39 anos de independência. Reza a história oficial que Alberto Joaquim Chipande deu o primeiro tiro da luta armada que conduziu Moçambique à independência. Foi a 25 de setembro de 1964, na localidade de Chaia, em Cabo Delgado, no norte do país. A província é chamada de berço da luta armada de libertação nacional. Mas, em Cabo Delgado, 39 anos depois da independência, os ex-combatentes da luta de libertação queixam-se que os jovens dão pouco valor à história, como nos conta o nosso correspondente Eleutério Silvestre.
Na luta de libertação contra a dominação do regime colonial português, vários foram os cidadãos moçambicanos que se engajaram e se juntaram na guerrilha desencadeada na altura pela Frelimo. Porém, os ex-combatentes em Cabo Delgado manifestam seu desagrado pela falta no seio dos jovens do domínio dos conhecimentos e preservação da história em reconhecimento do sangue derramado pelos milhares de cidadãos que deram suas vidas, que deixaram tudo e abraçaram a luta para libertar o solo pátrio. O ex-combatente Gomes Nchenye manifesta sua preocupação com a juventude que pouco ou nada sabe sobre os reais objetivos que determinaram a vontade do povo moçambicano de combater sem tréguas para libertar o seu país.
O jovem de hoje vai nos custar tanto para podermos esclarecer de quem são eles. Não querem seguir daquilo que nós fomos, porque neste momento o jovem goza daquilo que se chama globalização. A sua cultura não depende somente do país, depende dos outros. Portanto, é difícil eles ficarem consciencializados para seguir os passos que nós, no 25 de setembro, demos.
Gomes Nchenye defende a necessidade de promoção e divulgação dos princípios e os ganhos da luta armada, obra dos moçambicanos, para resgatar a mente dos jovens sobre a origem do seu passado histórico.
Devemos trabalhar muito para consciencializar os nossos filhos, os nossos jovens, para conhecer bem a história do povo moçambicano, a origem e onde terminou. A história não para.
A ex-combatente Teresa Kaindi desafia todas as forças vivas da sociedade a se empenharem sem medir esforços nas ações da preservação do fruto do sacrifício da conquista da independência.
Nós, como combatentes, nós, como veteranos, ensinar nossos filhos, nossos netos, para valorizar a luta armada.
Ver os moçambicanos livres das opressões coloniais e da escravatura constitui marco importante na história da luta de libertação para o ex-combatente Atanásio Machudi.
Sentiu-se os efeitos já verdadeiros, afinal das contas, só por causa da União Nacional a libertar o país, a obter a independência total e completa de Moçambique. E é isto o que é que nós queríamos.
A suposta falta de valorização dos feitos dos ex-combatentes, diz o jovem Omar Abdul, deve-se por alegada ausência de fórum de diálogo e reflexão efetivo entre jovens e ex-combatentes.
Não é que os jovens não valorizam, só que também isso já inicialmente quem deveria praticar seria primeiro o Estado, né, o governo.
O jovem Paulino Paulo reconhece o papel do ex-combatente como resultado da independência. Contudo, diz Paulo, o ex-combatente deve entender que graças à independência, os jovens também ganharam a liberdade.
Os velhotes que estão certo, combateram com portuguesa, conseguiram fugir aqui em Moçambique, ficaram entre nós moçambicanos.
É preciso conciliar as ideias dos ex-combatentes e dos jovens para vencer os atuais desafios, tal como a independência econômica que o país precisa, defende Paulo. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
Esta manhã perguntamos-lhe: acha que no seu país há incentivos suficientes para se estudar a história nacional e preservar o material histórico? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Numa efeméride como esta, em Moçambique, convém lembrar o papel das mulheres na luta pela independência nacional. Geraldina Muito combateu ao lado de homens durante a luta armada, recebeu treino político e militar e viveu nas bases da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Geraldina nasceu em Moeda, na província de Cabo Delgado. O massacre de Moeda, a 16 de junho de 1960, é considerado um dos últimos episódios que marcaram a resistência pacífica dos moçambicanos ao colonialismo. Foi o massacre que levou muitas pessoas da região a pegar nas armas. Marta Barroso encontrou-se com Geraldina Muito. Fica aqui um excerto dessa entrevista.
Quando se deu tal massacre, eu só vi as pessoas mais velhas andar de um lado para o outro a dizer que os colonialistas lá em Moeda mataram os moçambicanos que foram pedir a independência. Mas, em vez de serem concedidos a tal independência, os colonialistas responderam em arma e três pessoas foram presas. Isto aí foi o culminar das grandes atividades que o povo Makonde se vinha desenvolvendo, porque primeiro começou a política para aquele povo a ser informado que, olha, os tanzanianos já são independentes.
Que efeitos se fizeram sentir na região depois do massacre?
Muita população abandonou o distrito para ir se refugiar na Tanzânia, porque ganhou medo com aquela situação. Ficou a entender que o colono, em vez de só colonizar, estava a nos massacrar, estava a nos matar. Mas algumas pessoas resistiram, continuaram a viver na província e continuaram a mobilizar o povo de que não podia parar por aí com essa massacre. Tinha que combater politicamente, tinha que lutar até que eles conseguissem ter a sua independência.
Quando começou a ter uma postura ativa pela causa da independência?
A partir de 1964. Nesse ano, foi morto o padre Daniel. Nós, lá na missão de Nangololo, vivíamos com as irmãs da consulata e os padres monfortinos. Depois da morte do padre, a nossa missão encheu-se da tropa portuguesa. É a partir dali que nós sentimos que a guerra estava iminente. Numa das vezes que a tropa deslocasse para o posto administrativo de Moidumbe, entrava na emboscada dos guerrilheiros da Frelimo. A partir dali, já nós estávamos a viver a luta de liberação nacional.
Antes de se juntar aos combates dentro do Moçambique, esteve na Tanzânia e aí envolveu-se na área da formação. Como é que passou de professora a combatente?
Eu saí de Moçambique com a minha quarta classe, fui para a Tanzânia diretamente ao centro de refugiados de Rutamba. Daí fui destacada para ir ensinar as outras crianças que não sabiam ler e escrever ao ensino português. Depois fui indicada para ir a Dar es Salaam, aumentar os meus conhecimentos, porque em Dar es Salaam já havia começado a lecionar a partir da quinta classe para frente. Mas, infelizmente, não terminei. Nos princípios de fevereiro, chegado a Dar es Salaam, não levei muito tempo, ocorre então a morte do Eduardo Mondlane, que foi o nosso presidente. Dispersamos. Uns foram para Nachingué, no Centro de Preparação Político-Militar. Alguns que não tinham idade, no meu caso, fui encaminhado para o Centro Estudantil de Tunduru, onde haviam crianças órfãs, crianças em que os pais estavam na frente da luta de libertação nacional. Estando lá em Tunduru, mais algumas camaradas, fomos indicadas para poder ensinar aquelas crianças.
Este foi um excerto da entrevista à ex-combatente Geraldina Muito. A entrevista completa está disponível no nosso site em www.dw.de/português, onde poderá encontrar também outras entrevistas sobre a independência de Moçambique. Esta quarta-feira, os líbios são chamados às urnas para eleger um novo parlamento. A Câmara dos Representantes substituirá o chamado Congresso Geral Nacional, que foi eleito em 2012, nas primeiras eleições livres após a queda do regime de Muammar Gaddafi. Os novos deputados da Líbia terão nas mãos uma tarefa difícil: solucionar a crise política em que o país se encontra. António Rocha.
Neste mês de junho, Ali Tekbali participou num debate entre candidatos no centro de Trípoli, a capital líbia. O seu objetivo é, claro, colocar novamente a Líbia na boa direção após os erros cometidos nas eleições de 2012. Ali Tekbali.
No início da Revolução, as pessoas estavam entusiasmadas com o que acontecia e, de facto, terão eleito qualquer candidato. Na verdade, as pessoas não tinham uma noção clara de tudo o que estava a acontecer na altura e, por isso, a Irmandade Muçulmana, que é muito bem organizada, foi capaz de sair vitoriosa, mesmo que não tenha sido esmagadora.
Mas hoje, Ali está certo de que...
As coisas mudaram. As pessoas compreenderam que a Irmandade Muçulmana não trabalha para elas, nem tampouco para o país.
Se a situação mudou, os candidatos de 2014 parecem, contudo, ter os mesmos objetivos que os de 2012. Al-Muez Ben Ismail quer acabar com as brigadas e criar um verdadeiro Estado de Direito.
A primeira medida que quero tomar é constituir um exército e uma polícia. Mas como fazer isso? É encontrar um mecanismo para a recuperação das armas que estão nas mãos dos civis.
No leste da Líbia, em Benghazi, os grupos armados fazem atualmente a lei e solucionam os seus problemas recorrendo às armas pesadas. O general na reserva, Khalifa Haftar, lançou em meados de maio uma operação contra os grupos islamistas. Trata-se de uma iniciativa que foi bem acolhida pela população, mas não é reconhecida pelo governo. E, segundo alguns observadores, a medida pode ameaçar o desenrolar normal do escrutínio desta quarta-feira. Emad Assai, presidente da Comissão encarregue de Organização de Eleições, está, contudo, confiante no bom desenrolar do processo. Segundo ele, a sociedade civil de Benghazi faz tudo para acalmar a situação.
Eles estão a trabalhar numa solução entre os combatentes. Até ao momento estou confiante. Se essas eleições não forem realizadas agora, mais tarde será mais complicado.
Por seu turno, Anas Al-Ghomati, diretor-geral do Think Tank Libio Sadiq, vê um outro problema nessas eleições. Segundo ele, são muito rápidas.
They should never have gone to elections this fast.
Não se devia realizar tão rapidamente a ida às urnas. Não tivemos tempo suficiente para preparar da melhor forma este processo. 2 semanas e meia, ou mesmo 3 semanas, não é tempo suficiente para a realização de uma campanha eleitoral, nem mesmo para o lançamento de uma ideia. E isso é um grande problema.
E isso principalmente quando se sabe que a Líbia se mantém dividida e que toda a população não tem as mesmas exigências.
O problema no leste é a segurança e a questão sobre a divisão do poder. Se haverá uma federação, separação ou secessão ou outra ideia. No que concerne ao sul, a questão é a identidade. Na parte ocidental do país, é uma combinação de todas essas coisas, com a ideia de apoiar um mecanismo para reforçar Trípoli como capital do país.
O novo Parlamento terá a pesada tarefa de conciliar todas estas ideias, vontades e propostas com a estabilidade do país, notam os especialistas. António Rocha, DW.
O escritor angolano Onjaki tem um novo livro para crianças, intitulado Ombela, a História das Chuvas. Depois do lançamento do livro na semana passada, no Instituto Camões, em Luanda, onde aqui falou agora com Sofia Diogo Mateus sobre o significado do título e da sua história.
Este livro, Ombela significa chuva em Umbundo. E este livro é supostamente sobre um mito que fala da origem das chuvas, de como as chuvas surgiram no mundo, não é? Então aborda esta deusa, uma deusa chamada Ombela, e na realidade o modo como ela descobriu as chuvas tem a ver com a tristeza e com a alegria. Tem a ver com chorar quando está triste, chorar quando está alegre, e com o tipo de lágrimas que gera a água salgada ou a água doce. É um mito, é uma história mesmo infantil para crianças. Os desenhos, as ilustrações são da Raquel Caiani. E acho que ficou um livro muito bonito. Este livro ganhou o prémio aqui em Angola em 2012, mas por razões técnicas só agora que o conseguimos apresentar em Angola.
Qual foi a inspiração para este livro?
Eu queria mandar este livro para um concurso literário, que era o Prémio Infantil de Chá de Cachimbo. E não sei dizer, não é? Eu gosto muito da palavra umbela, gosto muito da chuva. Comecei a pensar nisso, não é? Como é que será que a chuva foi criada, não é? E em vez de dizer que foi Deus ou que foi outra coisa assim, eu acho que resolvi de outra maneira, não é? Explicando este mito, criando este mito, e as ilustrações também ajudam, não é? As ilustrações ajudaram a contar a história. Mas não sei de onde é que vem a inspiração.
A personagem principal é uma menina. O facto de ser mulher foi escolhido por algum motivo especial ou foi um acaso também?
E realmente isso aí eu acho que, quer dizer, só uma criatura do género feminino, não é? Ela não é uma mulher no sentido humano, porque ela é uma deusa, então não sei onde é que ela vive, mas eu acho que só uma deusa do género feminino que seria capaz de inventar uma coisa tão bela, criadora e tão regeneradora como a chuva. Então acho que quis atribuir isso a uma deusa em vez de a um deus.
No sumário que eu vi, fala-se muito das lágrimas, como disse agora, e da chuva, de alguma tristeza e de falar, talvez, também, de como as pessoas nem sempre estão felizes. Acha que essa é uma mensagem que é importante para as crianças também interiorizarem?
Para lhe dizer a verdade, quando escrevo, não planifico muito a mensagem. É uma coisa que também nos surpreende ao longo da história. Mas nesta história fala-se de uma mulher que justamente compreende que nem sempre é possível estar contente e não seria muito bom estarmos sempre tristes. E é nessa oscilação entre o triste e o contente que o pai dela lhe vai ensinando, digamos, a trabalhar com a ideia da lágrima e depois da lágrima que se transforma em chuva. É uma ideia de equilíbrio, não é? A natureza mostra-nos isso todos os dias. Há a lua e há o sol, há o dia e há a noite, há o inverno e há o verão. E nós também somos assim. Dentro de nós, às vezes faz verão e às vezes faz inverno, não é? Mas eu acho que as crianças já sabem disso. Não estão à espera que nenhum adulto, nem eu, lhes vá contar essa história.
Obviamente, tudo isto são temas relativamente naturais. Fala muito dos rios, dos mares, da natureza, de usar a água doce, de umas lágrimas para a agricultura. Isso é um tema que acha que o inspirou, que acha que deve ser tratado às crianças, ou mais uma vez foi uma coisa que lhe simplesmente apareceu quando estava a escrever?
Não, é como eu lhe digo, não, essas coisas a gente também não pode saber exatamente de onde é que vem. Eu sei que sou uma pessoa que adoro a chuva, sou muito afetado pela chuva, gosto de água, gosto do mar, adoro a água salgada, adoro o sal. Portanto, estas coisas, se estão dentro de nós, há um dia que, por uma conjuntura de fatores, se as vamos escrever, elas saem assim.
Foi o escritor angolano Onjagui entrevistado por Sofia Diogo Mateus.
DW Mundial de Futebol.
A Grécia venceu a Costa do Marfim por 2-1 e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de Futebol pela primeira vez na história. Mas este foi um resultado amargo para a seleção da Costa do Marfim. Foi a Grécia que abriu o marcador ao minuto 42 com um golo de Samaris, mas já na segunda parte Boni marcou pelos marfinenses aos 74 minutos e o empate já era suficiente para a passagem da Costa do Marfim à próxima fase. Um igual manteve-se até ao tempo de descontos. A passagem dos marfinenses parecia certa, mas a segundos do jogo terminar, um jogador marfinense fez falta na sua própria área sobre Samaras. Samaras cobrou o penalti e marcou o 2-1. Logo a seguir, o árbitro apitou para o final da partida. Enquanto os jogadores gregos dançavam em roda a comemorar a vitória, os jogadores da Costa do Marfim punham as mãos na cara. O guarda-redes marfinense estendeu-se no chão com o rosto virado para a relva. Nos oitavos de final, a Grécia joga contra a Costa Rica. Depois de ganhar esta terça-feira ao Japão por 4-1, a Colômbia enfrentará o Uruguai nos oitavos. Esta quarta-feira entra em campo outra seleção africana. A Nigéria joga contra a Argentina, que já está qualificada. Os nigerianos precisam de pelo menos um empate para passar aos oitavos de final. Mas certamente a tarefa não será fácil frente à seleção de Lionel Messi, tida como uma das grandes favoritas neste Mundial e que até agora não perdeu um único jogo na fase de grupos, disse um adepto argentino. A verdade é que os brasileiros nos estão a tratar bem, não temos reclamações. Continuamos a torcer pela vitória da Argentina e pela taça. Messi, o meu ídolo, temos fé em ti. Joga bem e traz-nos a taça.
E traz a Copa. Gracias.
No mesmo grupo da Argentina e da Nigéria está o Irão. Esta quarta-feira, a equipa treinada pelo português Carlos Queiroz tem obrigatoriamente de ganhar frente à já eliminada Bósnia-Herzegovina para ter hipótese de passar aos oitavos de final. Mas os olhos dos iranianos estarão também no Argentina-Nigéria, que se joga à mesma hora. O futuro do Irão neste Mundial depende também do resultado dessa partida. Ainda nesta quarta-feira, nos encontros derradeiros do Grupo E, a França joga contra o Equador e a Suíça contra as Honduras. À frente da classificação do grupo, com 6 pontos e uma diferença de 6 golos, a França tem praticamente assegurada a passagem aos oitavos de final. Já o Equador, em segundo lugar na classificação, ainda precisa de lutar para conseguir passar à próxima fase. Tudo dependerá das contas finais. De calculadora nas mãos estão também já os portugueses. O jogo Portugal-Gana aproxima-se a passos largos. É na quinta-feira. Os portugueses estão muito perto da eliminação. Para chegar aos oitavos de final, Portugal precisa de golear o Gana. E no mínimo será também preciso que o Alemanha-Estados Unidos, que se jogará à mesma hora, não termine com um empate. O jogador português Ricardo Costa garante que a seleção das esquinas ainda não baixou os braços e vai lutar pelo apuramento.
Enquanto matematicamente for possível, temos que nos alimentar essa esperança e a esperança de poder passarmos aos oitavos. Eu acredito, penso que todos os portugueses também acreditar, senão não valia a pena e íamos embora hoje.
Afirmou Ricardo Costa num som da agência de notícias Lusa. O defesa central diz que os jogadores portugueses encaram o Portugal-Gana como se fosse o último jogo das suas vidas. Depois é só esperar o resultado do Alemanha-Estados Unidos.
Nós jogadores vamos estar concentrados no nosso jogo, mas temos pessoas no banco que vão estar a par do que é que está a passar do outro lado. Agora, ao intervalo vamos saber o resultado e durante o jogo, seguramente na segunda parte, é que vamos estar mais preocupados com isso, caso o nosso resultado também seja com bastantes golos. E então poder fazer as contas ali e poder tentar forçar ou não para, em termos de ordem tática e em termos de estrutura de jogo para encarar os últimos 15, 20 minutos.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que no seu país há incentivos suficientes para se estudar a história nacional e preservar o material histórico? Era a pergunta que lhe fazíamos esta manhã. O Márcio Pessoa esteve a acompanhar as respostas. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes. Pelo avreportuga@dw.de, o Salvador diz que na escola e até nas universidades tem se falado pouco de história nacional. Ele diz que a sua irmã mais nova sabe contar melhor um episódio de uma novela brasileira do que de um herói nacional. Ele fala que nessa semana pouca informação, até publicidades passaram nos órgãos de comunicação social a explicar o que aconteceu. Por SMS, Emília Corella, de Nampula, apela pela tolerância e que todos sejam reconhecidos como moçambicanos. Feliz Dia da Independência, que os 39 anos sejam aproveitados para mais coesão e união dos moçambicanos. Também por SMS, o Tuvanjipano, de Maputo, lamenta bastante que certos jovens moçambicanos não conheçam a história do país. Ele não gostaria que o país fosse dividido e deseja feliz 25 de junho. Pelo Facebook, Salmani Omar Muiva diz que a história foi embaralhada quando trocaram os livros com um novo currículo. A história de Moçambique foi censurada devido à má gestão de política. Ventura Eusébio diz: assim vai a nossa história de Moçambique. Cada político puxa a brasa para o seu lado, deturpando a verdade da história. Virgílio Rodrigo, de Chimoio, Moçambique, diz que a história de libertação nacional do regime colonial é falsa e deturpada. Por isso é que os jovens não dão valor. Se querem que a história seja valorizada, deixem que historiadores credíveis pesquisem. Ele é contra limitar-se a consultar ex-militares que agem para beneficiar certas figuras do partidão Frelimo, como ele diz aqui. Pautem pela verdade. Valela Rui e o Acheque Bernardo concordam aqui especificamente com o Virgílio. Inclusive o Acheque diz aqui: somente passei aqui no Facebook para concordar absolutamente e incondicionalmente com o Virgílio Rodrigo.
Ficou registrado.
Fernando Manuel acha que livro e datas históricas é o que mais existem. O problema é falta de leitura. E o Dias Coutinho diz: não é possível, é que a história moçambicana está altamente adulterada, Guilherme.
Muito obrigado, Márcio, e um obrigado também a todos os que enviaram as suas mensagens e nos acompanharam nesta emissão. É o ponto final de mais um programa da DW em português. votos de um bom dia.